A prepotência dos discípulos. Evangelho de Lucas, comentário de Mário Persona.
Decidido a subir a Jerusalém para morrer, Jesus pede aos discípulos que sigam na frente. Indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas veio para salvá-los. E foram para outro povoado. Veja a sequência de falhas no comportamento dos discípulos. Primeiro, no Monte da Transfiguração, Pedro sugeriu igualar Jesus com Moisés e Elias, fazendo uma tenda para cada um. Enquanto isso, os discípulos que ficaram ao pé do monte não conseguiam libertar um menino possesso por lhes faltar oração e jejum. Em seguida, eles passaram a discutir qual seria o maior no reino e queriam proibir um homem de expulsar demônios em nome de Jesus por não andar com eles. Agora, Tiago e João querem matar os samaritanos que se recusam a receber Jesus. As circunstâncias servem para expor o que existe no fundo do coração, mesmo daqueles que seguem a Jesus. Você já deve ter visto cristãos que exaltam os servos de Deus ao invés de se ocuparem apenas com Jesus. Outros fazem longas orações achando que o poder está na sua oração, sem perceber que orar é depender de Deus. Também jejuam literalmente, sem perceber que o sentido do jejum é abster-se de tudo o que satisfaz a carne. E pode estar certo de que nem sempre é comida. A competição para ser o maior no reino não terminou nos dias dos discípulos. Hoje você encontra campanhas religiosas alardeando homens como o maior pregador do mundo, o mais versado nas escrituras, o mais poderoso servo de Deus. Na cristandade, homens arrogantes disputam esses títulos numa guerra de vaidades, sem paralelo até entre os incrédulos. E quantas vezes você viu cristãos querendo interferir no trabalho que outros fazem para Cristo só por não fazerem parte do seu grupo ou denominação? O desejo de destruir os que se opõem a Cristo também não é difícil de ser encontrado na cristandade. A resposta de Cristo a tudo isso é: vocês não sabem de que espécie de espírito são. Se você encontrar alguém que se diz servo de Deus, mas confia no poder da sua própria oração, ou disputa para ser o maior, ou faz ameaças contra todos que se opõem a ele, pode estar certo de estar diante de uma prepotente caricatura de cristão, e não da coisa real. Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso está em 1 Pedro 2,23.
Você já se deu conta do quanto está perdendo por não ler a Bíblia toda? Quando a lemos, a nossa mente é abastecida de expressões, princípios e significados que serão usados depois pelo Espírito Santo no momento oportuno para entendermos o que Deus quer nos falar. Veja, por exemplo, a passagem de Lucas 9,57 a 58. Uma leitura rápida nos faria passar também rapidamente pelas raposas e aves mencionadas aqui, mas se a nossa mente tiver sido abastecida de outras passagens que falam desses animais, o nosso entendimento será ampliado. No capítulo 15 do livro de Juízes, Sansão usou 300 raposas com suas caudas transformadas em tochas para destruir os campos de trigo, as vinhas e os olivais dos filisteus. Em Cantares 2,15 diz que as raposas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Se as raposas têm esse caráter destrutivo, as aves também nem sempre aparecem como coisas positivas. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, elas são os agentes de Satanás que arrebatam a semente à beira do caminho e depois aparecem confortavelmente aninhadas na grande e corrupta árvore da cristandade, que nasceu da pequenina semente de mostarda. Voltando ao Evangelho de Lucas, lemos que, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, a Jesus: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Sempre que você lê um diálogo, preste atenção na resposta que Jesus dá, pois ela revela o coração de quem fala com ele. O homem parece ter a melhor das intenções, mas na verdade ele nem sequer foi chamado para seguir a Jesus. A sua decisão nasceu da vontade própria. Suas intenções são comparadas às das raposas e aves, ou seja, covis e ninhos. A lição é clara. Ninguém pode seguir a Jesus de vontade própria e sem ter sido chamado. E se fizer isso visando um ganho material e estabilidade nesta vida, o seu ministério acabará mais arruinando do que edificando. Aves aninhadas nos falam de conforto e acomodação, e raposas são destrutivas. O capítulo 13 de Ezequiel compara os falsos profetas de Israel a raposas nos desertos. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Qualquer semelhança com a atual volúpia por conforto e bens materiais prometidos pelos falsos profetas da cristandade não é coincidência. Quem decide seguir a Cristo de olho no ganho financeiro e no conforto que isso trará, forjando visões e mentindo em suas adivinhações, são raposas nos desertos. Um dia terão de dar contas a Deus do mal e desonra que trouxeram ao testemunho cristão. Nos próximos 3 minutos, alguém está mais ocupado com a morte do que com a vida. Ao contrário daquele primeiro homem que decidiu de si mesmo seguir o Senhor, mas aparentemente de olho no conforto de um ninho de ave ou covil de raposa, agora o Senhor chama esse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Mais uma vez, o assunto aqui é o serviço para Deus e não a salvação da alma. Ao querer primeiro sepultar seu pai, ele revela um coração dividido. Além de priorizar a morte, seus laços familiares o impedem de seguir prontamente a Jesus. O Senhor não teria respondido da mesma forma se o homem precisasse sustentar a esposa ou cuidar de um filho enfermo? Alguém que esteja empenhado na obra de Deus e com isso acabe negligenciando os seus está errando, pois se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso fala em 1 Timóteo 5:8. Por isso, se você receber um chamado específico para a obra de Deus, precisará saber escolher suas prioridades. E aqui cabe uma palavra àqueles que buscam por uma companhia nesta vida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isto para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se você quiser ler o texto todo, vá a 1 Coríntios, capítulo 7. Ele não está condenando o casamento, mas alertando para que nossas escolhas sejam feitas tendo em vista o quanto pretendemos nos dedicar ao Senhor. Os casados assumem a responsabilidade de cuidar de seus cônjuges e não podem negligenciar isso. Deus pode abençoar muito um casal cristão em sua obra, mas o mesmo não se pode dizer de um crente que busca por um cônjuge descrente. Ao colocar-se em jugo desigual com o incrédulo, você estará acrescentando tristezas e frustrações à sua vida e ocupando-se com coisas que são ocupações de mortos. A resposta de Jesus àquele que queria sepultar seu pai primeiro traz também outra lição. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Existem atividades que somente um salvo por Cristo pode fazer nessa vida, enquanto outras podem muito bem ser executadas por incrédulos. Pense nisto quando for escolher as prioridades para a sua vida. Nos próximos 3 minutos, o perigo do sentimentalismo.
Assim como aconteceu com o primeiro homem, o terceiro, além de não ter sido chamado por Jesus, está igualmente errado em suas prioridades. Ele diz: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus não quer que desprezemos nossa família, mas deseja nos ensinar que não podemos perder o foco. Se você tomou a decisão de servir a Jesus, todas as pendências já deveriam ter sido resolvidas de antemão, para não precisar voltar atrás. Lembre-se de que o assunto aqui não é a salvação eterna, mas o serviço do cristão. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, diz Jesus ao homem ocupado com despedidas. Sentimentos são importantes, mas o sentimentalismo não tem lugar entre aqueles que sabem que estão de passagem por aqui. Quando no final de sua provação Deus deu em dobro a Jó tudo o que havia perdido, não deu o dobro de filhos, mas um número igual ao que Jó tivera no princípio. Jó podia ter perdido gado e bens materiais, mas seus filhos que morreram não estavam perdidos. Ele iria encontrar-se com eles e aí efetivamente Jó terminaria também com o dobro de filhos. As despedidas nesta vida entre os que creem em Cristo não têm o peso de tristeza e aflição das despedidas entre incrédulos, que nunca sabem se voltarão a se encontrar. Enquanto o céu é um lugar de paz, alegria e regozijo coletivo, com milhares e milhares juntos louvando a Cristo, o lago de fogo é um lugar escuro e solitário. Esqueça a ideia de uma grande caverna iluminada pelas chamas e chefiada por Satanás, com milhões de pessoas interagindo ali entre si. Não, Satanás será apenas mais um dos condenados. Se você ainda não creu em Cristo, ficará ali só. Não enxergará ninguém, não falará com ninguém, não reconhecerá ninguém. Você e só você, com a sua consciência e a escuridão eterna. Será este o seu destino? Voltando agora aos três homens que, de um modo ou de outro, tiveram a possibilidade de seguir e servir a Jesus, três coisas os impediam: o desejo de conforto material, a ocupação com tarefas que os espiritualmente mortos poderiam executar e o sentimentalismo para com familiares e amigos. O serviço dedicado a Deus deve ter foco e a figura do arado é bastante clara. Se você já arou a terra usando um arado puxado por animal de tração, sabe que é impossível manter-se na linha se não tiver foco. Basta uma pequena olhada para trás para você sair da trilha e desviar o sul. Apesar dos três homens terem sido reprovados, pelo menos 70 são escolhidos e enviados para levar as boas novas do reino nos próximos 3 minutos.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.